Nós estamos com os missionários lá no Oriente Médio e estamos com um grupo no Chaco. Eles estão cuidando do que devem cuidar e nós estaremos os acompanhando interiormente e seria o momento de nós termos um pouco mais de consciência do que realmente está acontecendo, para não ficarmos nos aspectos externos desta viagem, mas termos consciência do que deve estar acontecendo. Aqui nós temos uma gravação onde eles dizem que, os instrutores estão explicando, que os centros intraterrenos, os sete centros intraterrenos que nós conhecemos, não? Estão doando códigos para a humanidade de superfície reconhecer que deve aderir ao plano evolutivo. Então, os centros intraterrenos, os centros da Terra, dispõem de códigos. Códigos são sementes que podem doar à humanidade para que a humanidade possa aderir a este plano, que essa humanidade tenha possibilidade de aderir ao plano evolutivo. Porque a humanidade é indiferente ao plano evolutivo. Não só indiferente, como não tem uma ligação com isso natural. E ele disse que a base de nós recebermos esses códigos é representada pelas missões. Eles são a base, eles estão vivendo a base para que nós recebamos os códigos, esses códigos. Porque como eles se doaram a fazer esse trabalho das missões, então eles podem ser receptores desses códigos e podem nos transmitir esses códigos. Se for possível isto, então esse processo tem o apoio dos centros planetários, de todos os centros planetários. Isto é um fato espiritual. Agora, além desse fato espiritual, que é a base de tudo, que nós temos códigos para estarmos coligados com o plano, isto é a base, é o real. Agora, a propósito disso, estão acontecendo muitas coisas. E seria bom que a gente soubesse também o que está acontecendo exteriormente. Porque externamente, enquanto existe esse trabalho com os códigos, que eles estão representando a nós todos, não estão representando a humanidade nessa tarefa. Enquanto existe esta coisa principal, ERX está se valendo desta oportunidade e está trabalhando em outros planos, enquanto os irmãos estão lá lidando com os indígenas. Então veja como a vida é rica, como podem estar acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo e que nós não saibamos de nada. Pensamos que estamos viajando e de repente estão acontecendo coisas da maior importância, não só para nós, para o planeta. Então neste momento, por exemplo, quem está lá em Chaco, Erques está fazendo um trabalho com eles ao mesmo tempo. Eles estão resolvendo a coisa deles com o plano. Erques está resolvendo outra coisa. Enquanto eles estão lidando com os indígenas, enquanto eles estão trabalhando para que os indígenas tenham um pouco de amor, acontece uma coisa no plano interno dos indígenas. E a transmissão diz que o que está acontecendo ali, nos níveis interiores, enquanto os missionários trabalham, o que está acontecendo ali é um resgate e a recuperação de algo que se não houvesse essas condições criadas pelos missionários, Hércules não poderia fazer isto, porque está tudo muito denso. Está numa densidade que a gente não pode imaginar. Então, o que os missionários estão fazendo é a base para que Hércules faça o trabalho eterno, que é estas mônadas, não, e essas almas serem resgatadas e a gravação diz recuperadas. Porque se não fosse isto, iam se desintegrar todas. De forma que, a pedido de Maria, ter escolhido esta comunidade foi na hora, porque as coisas estavam à beira do acontecimento. Mas Hércules já está fazendo isto lá. E além de recuperar essas mônadas, e além de resgatar esses seres internos, está sendo resgatado também muitas coisas originais deles e que nós perdemos. E com esse trabalho está sendo preservado algo que chama, por exemplo, o amor à natureza, porque nós perdemos esse sentido. Então, se não fosse esse trabalho de preservar isso, pelo menos em algumas tribos, que isso desapareceria do planeta. A vida de superfície e os seres que estão na superfície acabariam esquecendo que existe natureza, esquecendo que existe esse amor pela criação. E no planeta, aonde isso está intacto, é só nesses povos. Nesses povos isso está intacto, com todo o sofrimento deles, com toda a situação em que eles se encontram, o amor pela criação, o amor pela natureza está intacto. Então, os missionários estão lá e isso está sendo preservado. Isso está sendo preservado neste momento. Agora, enquanto a hierarquia faz isso, e Hércules tem esse processo, mas Hércules conta com a hierarquia, não? Hércules não é só o centro, conta com a hierarquia. E a hierarquia está sendo chamada e conduzida para trabalhar o karma nesses momentos. Então, com tudo isso acontecendo, se pode trabalhar o karma. E o resgate destas mônadas e dessas almas fez com que o karma da Argentina não fizesse um desastre total. Isto é, a nação argentina, que ajudou a produzir esta situação miserável nesses povos, a nação argentina não desapareceu porque houve esse trabalho de resgate de tudo isso. E agora cabe à nação argentina reconhecer e continuar o trabalho. Isto é, não se sabe o que vai acontecer agora, mas já se evitou que muitas coisas fortes acontecessem na Argentina, por ela ter produzido essa situação diante daquelas raças, e nada fazer por isso. Então isso vai ser feito e depois vai ser entregue. E aí vamos ver como é que as coisas vão prosseguir. Os missionários estariam como almas, como mônadas, não? Tendo consciência disso. E depois precisa ver como essa coisa continua. Porque diz esta gravação que vai se observar o que for acontecendo e que, se isso for positivo, se isso der certo, que vai haver muitas outras missões em lugares que estão na mesma situação. E que, se houver uma transformação nesta situação, que até a transição pode ser um pouco adaptada. Só que estão acontecendo coisas muito importantes. E nós que estamos por trás dessas coisas, porque nós somos tidos como seres que ajudaram nisso. Não estamos lá no âmago da questão, mas ajudamos isso. Nós fizemos com que essa viagem acontecesse, todos nós, né? Como grupo. Então, nós estamos empenhados nessa tarefa. E agora o que teremos que fazer é ter um pensamento muito positivo e ajudar que isto aconteça, né, nos planos internos. Agora, a coisa não acaba aí, porque esses povos que estavam sendo dizimados, esses povos têm valores espirituais que precisam ser recuperados. Porque a humanidade da superfície que os dizimou não cuida disso. E eles, apesar de tudo isso, continuam com esses valores vivos e ativos dentro deles. E isso vai precisar ser recuperado. E Erx, como centro espiritual, está esperando que essa missão que está lá no Chaco seja o impulso inicial. Este é um impulso inicial que Erques espera que se estenda por toda a Argentina, porque a Argentina tem um grande ajuste kármico para fazer, e se não fizer, não se sabe o que vai acontecer ali. Então, é preciso que isso esteja bem na nossa consciência, porque nós temos que, pelo menos, vibrar positivamente para que isto aconteça. Porque cabe à Argentina tomar uma outra posição com respeito a isso, para que haja esse ajuste kármico. E se acontecer isto exatamente ali, em Chaco e com a Argentina, se acontecer isto, vai haver um alívio de todo o karma humano. Então vocês vejam o peso que tem no karma humano o que foi feito com os indígenas. Porque se se reverter esta situação e se houver uma outra atitude com respeito a esses guardiões do espírito, da parte espiritual, vai haver um ajuste kármico planetário. Porque não é só em Chaco. Maria escolheu o que havia de mais sofrido. Mas existem muitas outras comunidades na mesma situação. Então, se isso for assumido de uma certa forma, se isso for assumido, isso pode mudar a situação kármica da humanidade toda e do planeta todo. Então é bom que um grupo tenha isso claro. Porque um grupo pode estar representando muita coisa. Não se pode pôr isso nas televisões, porque as televisões estão querendo é que eles desocupem as terras, para eles fazerem fazendas e plantarem soja e fazerem poços de petróleo. Não se pode contar com ninguém para isso. Estão fazendo o trabalho contrário. Agora, quem está consciente disso teria que, na fé, vibrar e se conectar com esta realidade e fazer com que isto desça, que isto aconteça. Porque o universo está na expectativa. E um dos pontos mais frágeis desta humanidade, desta Terra, é a situação dos indígenas. E o plano psíquico da humanidade está quase para entrar em colapso. E se for feito esse trabalho, o plano psíquico humano entra num outro estágio. Entra num estágio de recuperação. Mas se não for feito esse trabalho, a lei do karma vai ter que equilibrar isso de alguma forma. Então, as pessoas que têm consciência dessas coisas, as pessoas que se preocupam com isso, têm que fazer pelos outros. Porque a grande maioria, ou quase totalidade, nem pensa nestas coisas. Nem pensa nestas coisas. Então, é preciso um grupo consciente que faça isso de verdade, que realize isso na consciência, para a gente ver o que poderá acontecer, né? Agora, no Oriente Médio, neste momento, eles mandaram um relatório que é muito interessante. E lá, no Oriente Médio, existe algo também vivo, algo que não está morto e que precisa ser resguardado. E eles estão funcionando por lá, os missionários estão funcionando de forma aparente, assim, na parte prática, na parte material, mas muitas coisas estão acontecendo nos planos internos também. E pelos relatórios que eles mandaram, a gente vê que eles conseguiram acender nas pessoas aquela chama que as pessoas têm ainda não morta. E as pessoas têm reagido de forma que aquela chama que estava ainda acesa está crescendo. E muitos do Oriente Médio, com o contato com eles, está sendo muito importante. Eles se dividiram em três grupos. Uma parte está trabalhando com a saúde, outra parte está trabalhando com a música e outra parte está trabalhando com crianças. Isso foi o que eles intuíram e se organizaram assim. E esse grupo de saúde, esse grupo de música e esse grupo de crianças tem visitado grandes hospitais, porque os hospitais estão cheios de refugiados, não? Porque os refugiados estão numa situação muito precária, muitos estão hospitalizados, eles têm encontrado essas coisas. Então eles têm procurado acomodar isto e, enquanto cuidam desta parte material, se sente que algo não morre, que algo continua aceso. E isso é o principal. E quando eles foram para os hospitais, a primeira coisa que tiveram que atender foram os funcionários dos hospitais. E atenderam, fizeram tudo o que podiam fazer, acupuntura e as coisas que levaram e tudo isso. E eles estão ensinando os refugiados que não cabem mais no campo e estão pela cidade. Então eles estão ensinando os refugiados a construir fogões solares para poderem fazer a própria comida, né? Porque não tem recurso, eles não têm recurso algum. E estão procurando fazer instalações elétricas, dando o básico, não? Para que as coisas se atendam minimamente. E estão fazendo muitas visitas domiciliares também, em casas que às vezes hospedam refugiados, ou refugiados que tomaram conta de casas e que estão morando sem nenhum recurso. Aqueles entre os refugiados que conseguiram alguma coisa estão recebendo $1 por 8 horas de trabalho, ou 10 horas de trabalho. 10 horas de trabalho pesado para ganhar $1. E aqueles que são agraciados ganham $2. De forma que esses refugiados estão precisando de tudo, praticamente, mas principalmente de amor. E eles estão percebendo que o que está fazendo mais é o amor, que não são as coisas materiais, porque eles sabem muito bem que isso não vai resolver. O que vai resolver, e eles já compreenderam, já estão trabalhando isso, é o amor. Porque o amor é que está fazendo com que aconteça alguma coisa ali, que eles não se percam. E eles foram visitar uma família de 20 pessoas que moram em um cortiço com 4 quartos. E não tem nada, são 4 quartos e ali tem 20 pessoas. Coisas assim. E uma profissão que se oferece é catar recicláveis. E eles andam então catando recicláveis, acumulando recicláveis e isto. Então, uma família de 12 pessoas, que mora num galpão que foi dividido em cômodos cobertos de plástico e o frio são muitos graus abaixo de zero. 12, 14 graus abaixo de zero. E essa gente está num galpão coberto de plástico. E os refugiados sírios estão se organizando para formar uma comunidade com apoio de uma organização internacional que tem por lá. E os refugiados, quando viram aparecer 14 brasileiros, ficaram admirados. Parecia que tinha acontecido um milagre. Porque eles estão acostumados a ser visitados por uma pessoa, no máximo duas. De repente chegaram 14, eles criaram alma nova, porque nunca viram tanta gente para ajudar. É uma situação que a gente não imagina, sabe? E não sabe que valor tem essas coisas para as almas, né? Para os espíritos. E esses que disseram que nunca viram 14 pessoas juntas ajudando ninguém, que eles vão orar por eles para o resto da vida. Enquanto eles viverem, eles vão orar pelos missionários, veja só. E disseram que vão dar continuidade a várias coisas que estamos fazendo, como as oficinas para as crianças e o atendimento com as terapias. Estamos orando muito e pedindo luz para fazer as coisas certas e ajudar as hierarquias a realizarem o trabalho que precisa ser feito nesta parte do mundo. Bem, aqui nós precisaríamos nos unir também aos nossos irmãos de Lis Fátima, porque lá em Lis eles estão fazendo um ciclo de orações nos fins de semana. Não somos só nós que estamos ligados com isso, eles também estão. E muitos outros estão em volta do mundo. E nós teríamos que estar unidos com isso. Estar unidos e sabendo que isso existe e que essa união cria muitas coisas. Esta união cria muitas coisas e atrai. E assim como lá em Chaco, o centro de Hércules está mobilizado pelo que acontece na superfície, nós não sabemos o que pode estar acontecendo no Oriente Médio. Porque lá, afinal, um dia foi a Terra Santa, não? Então ali deve ter muitas coisas que estão se movendo com essas presenças lá. Agora, São José, que está movendo essas coisas também, não junto com Maria e outras hierarquias, ele diz que o que nós temos que dissipar imediatamente é o medo. Porque quando se estabelece um plano desse, o medo é a pior coisa. O medo que não vai dar certo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O medo é o maior veneno neste momento, que devemos cancelar isto, né? Porque ele diz que o medo é a ausência de amor. Então a gente precisa estar ajudando o próximo, precisa estar se doando, precisa que o amor venha à tona para o medo não surgir. Porque eu não sei se vocês repararam, mas nós temos medo de quase tudo. Nós estamos assim bonzinhos, quietinhos, porque as coisas não estão se mostrando, não é? Está tudo encoberto. Mas nós temos medo de quase tudo. Quando uma pessoa tem um corte no dedo, você vê que acontecimento ele faz só para costurar aquilo. Aquilo vira uma enorme coisa. Nós temos medo de tudo. Basta acontecer a primeira coisa, o medo desata, o medo aparece. E São José diz que a gente tem que tratar disto. E se há algo que deve ser dissipado imediatamente do coração humano, é o medo, nesta época, hein? O medo é a ausência de Deus, é a ausência de amor e a ausência de fé. É interessante, porque as pessoas sentem alguma coisa e já têm medo da morte. Mas medo do quê? Se morte não existe, você tem medo de uma coisa que não existe? Você já sabe que a morte não existe? Você já sabe que ninguém está livre de mudar de plano a qualquer momento? Então, medo de quê? O que pode acontecer de mais definitivo é a morte. Mas, então, se chegar, você passa para outro plano. Qual é o problema? O problema está só na sua cabeça. O problema está só em você. Porque morte não é problema para ninguém. Agora, a forma de passar para o lado de lá é determinada de acordo com a vida que você fez. Então, você não tem que temer a morte. Você tem que cuidar da vida para ver como está vivendo. Porque na morte você vai chegar. Eu estou usando essa palavra morte porque a outra é muito pouco usual. Então, você está se preparando para isso? Então, quando chegar a hora, passe para o lado de lá. Qual é o problema? Não tem problema. Medo de quê? Cuide disso, porque isso é um problema muito sério para a humanidade. E uma coisa que não existe. A humanidade passa a vida com medo, uma coisa que não existe, porque não tem morte. É sair de um plano, passar para o outro. E se complica tanto isso, que isso se torna uma coisa complicada. Vocês sabem que tem seres que para sair do corpo dão um trabalho para si mesmo e para todo mundo que está em volta. Quando é uma coisa que é só sair, deveria ser só sair. Mas esse trabalho de medo, essa preocupação, isso forma uma crosta que a mono de uma certa altura tem que puxar, sabe? Tem que dar um puxão. Porque não sai naturalmente. E a gente precisa saber de tudo isso hoje. Porque nós vamos lidar com essas coisas. São coisas que vão acontecer em volta. E nós vamos entrar nesse caos ou vamos servir para alguma coisa? Temos que tomar nossa decisão, sabe? O medo é a ausência de Deus, do amor e da fé. O medo nasce e cresce no coração daqueles que se acomodaram na condição humana. Claro, se você se acomodou na condição humana, se você colou na condição humana, você, para desprender daquilo, vai ter que fazer força, né? Então, o medo nasce e cresce no coração daqueles que se acomodaram na condição humana e que ainda não reconheceram que o que deve ser cuidado com esmero é apenas a essência mais profunda do ser, os princípios divinos que ali se encontram. Aquele que sente medo, o sente por não confiar no amor. Porque nesse amor estão os princípios divinos. E a gente tem que saber usar isto. Com suas ações, vocês devem fortalecer os princípios da fé, a certeza de que o amor algum dia falará mais alto na consciência humana. Porque será tanta necessidade de paz e tanta necessidade de unidade que todos se unirão com todos. Porque está previsto que no fim vão se unir. Porque vai chegar num ponto que aí não tem outra solução senão nos unirmos e fazermos as coisas juntos. Vai chegar nesse ponto. Mas vai chegar nesse ponto porque vão ver que não tem outro recurso. Pensa que vergonha, hein? Que vergonha. Mas vai chegar nesse ponto. Quer dizer, está previsto que chegue nesse ponto. Mas para nós não estarmos unidos, estamos como irmãos, vai precisar chegar nesse ponto? Não seria muito mais simples acontecer sem chegar nesse ponto? Pois é, mas está difícil. E se nós formos ver a crônica do que está acontecendo nessas guerras, nós não temos ideia do que está acontecendo. Tudo o oposto, contrário do que devia acontecer. O medo com o qual vivem os povos originários, são os indígenas. O medo com o qual vivem os povos originários é o medo de perder sua cultura. É o medo de perder o seu espaço na terra. Porque eles já foram expulsos tantas vezes e já ficaram na miséria tantas vezes sem ter nem onde plantar, que eles estão com esse medo. E nós, criando esse medo neles, vamos ter medo de coisas muito maiores, porque o medo se instala. E se você cria o medo, esse medo volta para você. E você vai ter medo de coisas que não existem. Inclusive, porque se nós tivéssemos consciência do estado do planeta, todos ficariam com medo. Felizmente, não temos consciência do estado do planeta. Ignoramos. O medo com o qual vivem os povos originários é o medo de perder sua cultura, perder o seu espaço na Terra. Quer dizer, é um medo que não é construído por eles. A construção mental deles é outra. Eles têm esse medo provocado por nós, produzido por nós. Nós temos sido corruptores. Nós temos sido corruptores porque temos criado um medo em quem não tinha, em quem nunca pensou nisso. Mas na hora de perder a terra, perder tudo, não ter onde plantar, vem isto de forma que nós somos realmente responsáveis por muitas coisas, sabe? Ora, para dizer que é impensável o que pode acontecer com um certo país porque não cuida disso com os indígenas, isto é muito sério. E o que acontecer com aquele país vai refletir no planeta. E aí vai o planeta, porque o planeta está envolvido nisso tudo. A missão que acontece no Chaco, assim como todas as missões que ainda acontecerão com estes seus irmãos indígenas, vocês devem fortalecer a fraternidade, deixá-los sentir que vocês compreendem ou que buscam compreender o papel espiritual dos povos originários na Terra. Nós teríamos que, quando chegamos perto desses indígenas, dar a entender a eles que nós reconhecemos o que eles são, guardiões. Porque isso é o que os vai alimentar também. Não levar esmola, compreende? Não é esmola. Você tem que chegar lá reconhecendo o que eles são. Isso é o que vai tocar a alma, isso é o que vai tocar profundamente. E isso é o que os missionários têm para fazer. Porque os missionários não vão resolver o problema deles. Os missionários não vão resolver o problema prático de ninguém. Mas eles vão resolver isto. Eles foram reunidos para tocar uma coisa que não vai apagar mais. Porque a situação externa não vai mudar. Eles estão lá por uma coisa muito interna e muito verdadeira. Mais do que suprimentos e cuidados básicos, que são necessários também. Mas isso é o pretexto para chegar lá. Depois tem que acontecer o principal. Vocês encontrarão em seus irmãos a necessidade de serem reconhecidos com sua cultura e com sua sabedoria, como parte desta civilização humana. No profundo desses corações, mais do que a fome ou a miséria, pesam o abandono e a indiferença por parte da maioria dos seres humanos. É por isso que estamos dedicando essas mensagens, não somente para instruir os missionários, mas também para despertar espiritualmente a humanidade, a nós todos. E sobretudo, neste caso, a Argentina, para o conhecimento do papel da consciência indígena já que o seu equilíbrio, o equilíbrio da Argentina, depende da pureza, da simplicidade e da sabedoria que os povos originários mantêm em seu interior. A Argentina já estaria em pé de guerra se não tivesse isto no seu interior. E o que é que ela menos respeita? Para levar suprimentos para uma aldeia daquelas, precisou ir gente daqui. Veja que as coisas estão bem desordenadas, não? Bastante desordenadas. Vocês devem prestar cada pequeno ou grande serviço, sempre levando em consideração muito mais o propósito espiritual do que o ato físico. Isso é muito importante. Porque se você não está lá com propósito espiritual, eles não sentem o que têm que sentir. Porque fisicamente vocês encontrarão necessidades infinitas, materiais, sociais, morais, carência de coisas básicas para sobrevivência. E para suprir todas elas, seria necessário um esforço muito maior do que alguns poucos dias. Nós sabemos de tudo isso. Mas uns poucos dias para fazer isso basta um momento. Basta um momento, mas que a gente esteja reconhecendo isto. E muitos podem se perguntar, qual é a razão de fazermos missões tão rápidas, nas quais não se supre nem um mínimo da grande necessidade desses povos? Isso muitas pessoas estão se perguntando. E eu lhes respondo, isto é São José que está falando, e eu lhes respondo que aqueles que alcançam ver com os seus olhos o que acontece no espírito e não somente na matéria, sabem que as necessidades espirituais se movem com base em outras leis. São outras leis, não é dando coisas, são outras leis. E não somente na matéria. Sabem que as necessidades espirituais se movem com base em outras leis. E às vezes, uma situação que espiritualmente é muito mais grave do que uma grande carência material, se resolve com um pequeno ato de amor verdadeiro. A coisa mais grave é a situação espiritual, não é a material. A material você não vai resolver nunca. Está dito, não vai, porque não tem como resolver. Não há colaboração. A espiritual se resolve num momento. E é isso que os missionários devem estar fazendo. É por isso que sim, lhes pediremos que levem recursos materiais. Mas o que verdadeiramente dá sentido a uma missão é a vivência do amor. É a capacidade de abrir as portas para que Deus desça e atue por intermédio de suas mãos. Não é dar coisa. É você fazer Deus descer e Deus dar aquilo. Deus, naquela coisa vai Deus. Senão, você está dando nada do que eles precisam. Busquem ser verdadeiros e não queiram ser heróis. Sejam apenas simples de coração. Abram-se para aprender. Deixem-se curar da própria indiferença humana, do orgulho e do egoísmo. Está falando conosco, hein? É assim que vocês poderão se chamar de missionários, missionários do Espírito, missionários que servem para cumprir a vontade de Deus. Eu os amo e por isso lhes ensino a servir. Bem, para terminar a partilha de hoje, nós teríamos que nos recordar uma coisa, que nós teríamos que ajudar, teríamos que reconhecer aquelas correntes que vão trazer os movimentos de purificação. Nós temos que ter muito cuidado quando começarem os movimentos purificadores, temos muito cuidado para estarmos junto com aquilo. não estarmos fugindo ou qualquer outra coisa, ou não compreendendo, ou querendo evitar, porque não vai adiantar. Então nós temos que ajudar que quando elas chegarem, nós teríamos que ter consciência do que elas estão fazendo. E o que vai acontecer fisicamente conosco não tem importância, seja o que for. O que tem importância é você se unir àquela purificação, você se unir àquilo e passar por aquilo, unido com aquilo. Isso é o serviço naquela hora. Então nós temos que ter um preparo antes, porque o nosso medo é inconsciente. Nós pensamos que não temos, mas temos. Quem acha que não tem é porque não tem consciência dele, a mínima consciência. Quem tem e sente e sabe, já sabe que tem, vai se tratar. Mas e quem acha que não tem e que tem? E naquela hora, a única forma disso não interferir, disso não se colocar diante do trabalho que deve acontecer, você tem que se unir com aquilo que está purificando. Tem que se juntar àquilo. A purificação não é um inimigo. A purificação é algo que vem para resolver uma coisa que não tinha outra forma, senão daquela forma. Então nós temos que pegar a nossa forma, pensamento e torcer, arrancar, porque não serve para nada isso. Então essa purificação vem para fazer uma mudança que não encontrar outra forma para fazer. Então nos resta unir com isso, unir e nos oferecer para estar junto. E isso vai valer muito, vai valer muito. E isso diz atitude construtiva e fraterna dos servidores e dos colaboradores. Então, quem se diz colaborador, servidor e apóstolo, vai se preparando, porque você vai receber uma coisa com a qual você vai ter que colaborar. Porque ela vem para o bem, e ela vem porque não teve outro jeito. E quem está preparado, nesse momento, vai ter que virar uma chave. E, claro, fazer o possível para que tudo seja o mais harmonioso que seja possível. Mas nós não podemos nos esquecer dessas coisas. Não podemos nos deixar pegar por esta coisa coletiva, que vai ser uma coisa que é bom nem querer descrever. Então ali você tem que ser outra coisa. E só pode ser outra coisa se você se juntar com aquilo que está acontecendo. Porque aquilo veio para resolver, então você se une com aquilo e vai trabalhar dentro daquilo para fazer harmonia. Eu acho que está claro, não? Nós temos feito várias partilhas nos preparando para essas coisas. Mesmo porque nós já sabemos que está escrito que este centro e a Aurora, quando as coisas acontecerem, vão receber muitas pessoas. E pessoas que vão chegar nas piores condições. E se nós que estamos aqui não estivermos preparados, nós é que vamos dar trabalho. Nós temos que olhar no espelho e nos enxergarmos, sabe? Nós estamos aqui, espera-se, preparados para receber isto. E não para naquela hora estar em outras condições. Preparo não falta. E se alguém se sente fraco, alguém se sente dividido, se sente o que quiser, se está aqui, é porque tem de estar. Porque foi o karma que a colocou aqui. E se está aqui, vamos resolver como estar aqui. Porque o que vai acontecer está descrito. os seres que vão acorrer a esses dois centros, Aurora e em Figueira, são muitos, em condições muito precárias. E nós temos que estar preparados para isso. No nosso medo, na nossa falta de fé, no nosso comportamento distraído, todas essas coisas, nós temos que dar um balanço na nossa situação. Cada um tem que dar um balanço em si mesmo e ver que ponto ele está. Porque, segundo as instruções, ainda dá tempo de você se arrumar. Se você olhar no espelho e ver em que ponto você está, dá tempo de você virar uma chave. Então é bom virar, porque nós temos todos os dias, né, sinais de que vão chegar coisas difíceis. E nós temos que estar preparados. Só não sei se estamos acreditando que vai acontecer assim. Porque tem muitos que ouvem, sim, mas duvidam. Acham que não vai ser assim. Mas nós estamos avisados. E quando muda certas coisas, a gente fica sabendo também. Não há sintomas nem avisos de que isso mudou, até agora. Os avisos é que se nós não fizermos isto, vai acontecer isso. Como está acontecendo com a Argentina neste momento? Estão avisados. E nós estamos avisados aqui em Aurora que vão chegar os mais necessitados em grandes quantidades. Então quem vai estar aqui deve estar preparado para isso. Porque teremos todas as ajudas possíveis, mas temos que fazer a nossa parte. Toda ajuda possível, mas nós fazendo a nossa parte e não deixando de fazer a nossa parte. Obrigado, então, a todos.